Bom, vamos escutar agora a professora Carolina, aqui do nosso curso, do PPGU, da Engenharia Urbana de São Carlos, e a professora Kelly, lá da Arquitetura de Bauru, né? Da Unesp de Bauru. E elas estão a fim de fazer uma sacanagem aqui, estão a fim de roubar o tempo do professor Antônio Carlos. Eu falei, não, pas question, né? Falando um pouco em francês aí. Ah, não pode roubar tempo, não. Então é o vintinho, a gente depois dá os 5 minutinhos, evidentemente, né? E depois entra o professor Carlos. Muito obrigado, vamos escutá-la.
Boa tarde a todos. Eu agradeço ao professor José Francisco, colega, que gentilmente me convidou para compor este fórum. E a todos vocês, né, que têm trazido grandes contribuições, os pesquisadores franceses, que já nos ensinaram muito com suas experiências, né? E também que essa nossa apresentação, ela é fruto de um trabalho que vem sendo elaborado em conjunto com outros pesquisadores da UFSCar, um projeto sobre patrimônio público da União, e cujo coordenador é o professor Paul Costa, aqui presente, e a minha companheira Kelly, o José Francisco e outros professores da Universidade Unesp, campus de Araraquara, e também da Universidade Federal de Pernambuco. O objetivo da nossa participação neste fórum é de fazer uma abordagem dos aspectos relevantes sobre uma inserção do patrimônio imobiliário da União como recurso estratégico para a implementação de políticas urbanas voltadas à inclusão territorial, à redução de desigualdades e de fomento de desenvolvimento sustentável. Aqui estava acompanhando a apresentação do professor Pompeu, uma série de áreas que ele se referiu, provavelmente tem uma questão de domínio vinculada ao patrimônio da União, né? Lógico que não é exclusivamente afeto em termos da administração dessas áreas ao patrimônio da União, mas aspectos relativos à destinação e fiscalização passam pela competência do órgão gestor do patrimônio. Claro que em conjunto com projetos conjuntos como o Ministério do Meio Ambiente, né, que desenvolve o projeto Orla, e uma série de outros projetos que acontecem e que não vão ser objeto dessa apresentação. Então, provavelmente, como o tema vai ser abordado de uma forma bastante sucinta, vocês me desculpem se eu aqui tratar aspectos importantes sem a devida profundidade, aprofundamento. Voltando à questão aos propósitos aí do trabalho, estamos todos preocupados com a destinação dos bens públicos, né? Que é o início desse processo de uso de apropriação por nós todos, né? que fazemos parte da coletividade, talvez aqui até como a professora Eni falou, né? Uma questão de identidade com a primeira comunidade, com a segunda comunidade, né? Então nós precisamos trazer essa identidade para esse processo de destinação, que não tem sido uma prática recorrente no conjunto, né, de instrumentos, dentro do conjunto de instrumentos que o órgão responsável dispõe. Bem, então, essa nossa apresentação, ela é composta por 5 partes, né, e sendo que nós vamos fazer uma introdução bastante rápida sobre a origem, né, que nós entendemos como o nó das terras, né? E aí uma segunda parte, o desenho do território e a produção capitalista, né? E depois passamos então a discutir um pouco sobre a gestão do patrimônio da União, entendendo também que pensar a primeira parte em relação à segunda seria o que restou das terras públicas ou das terras originadas da descoberta, né? E como foram transferidas, né, para uso privado. Então é por isso a razão de iniciar aqui com um assunto que talvez seja de conhecimento de muitos de vocês, mas também lembrando um pouco, é preciso trazer o passado não só como uma questão só da identidade, mas também pensar o passado como a origem das relações arcaicas presentes na sociedade, né? Então, como a origem das relações de patrimonialismo e também do espírito latifundiário. Então, é buscar o passado com uma visão crítica, né? Então, é isso, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho nesse sentido. Então, na chegada dos portugueses, então, é implantado o regime de Três Marias, e que marca o início da colonização. Essas terras, a costa, então, foi dividida em dadas de terra, que possuíam medida descomunal para exploração. E ela já caracterizava esse espírito latifundiário e se diferenciava do espírito de Três Marias, que era, que era da origem, né, de Portugal. Em 1695, então, já se instituía, diferentemente de Portugal, pagamento de foros e que inaugura o sentido, né, da posse, da ocupação da terra como o regime dominalista. As tentativas, então, da coroa de estabelecer um certo ordenamento jurídico da terra fracassaram. E muitos os conflitos sobre essa terra já se apresentaram, né, e o apossamento, tanto nos termos da documentação, como a própria identificação daquilo que eram as áreas possuídas, né? Esse regime vigora até 1822, quando então ele é extinto, né? Na ausência de lei expressa, o meio legítimo de aquisição de domínio só se estabeleceu consuetudinariamente e vigorou o costume de adquirir as terras devolutas por ocupação, acompanhada por um cultivo efetivo. Esse regime de posse foi impregnado pelo mesmo espírito latifundiário e a valorização capitalista da terra acompanhou a expansão da cafeicultura de exportação. Após então a concessão de Três Marias e o apossamento, o marco inicial da atividade imobiliária no Brasil foi a regulamentação da mercantilização da terra por meio da Lei Imperial de 1850, que estabeleceu então a compra e venda como forma legal de acesso às terras devolutas. Até 1850, a terra era praticamente destituída de valor. O escravo era a mercadoria que contava para a renda capitalista, podendo ser objeto de penhoras e hipotecas. Segundo Baldez, no final do século XIX, no Brasil houve uma perfeita articulação entre o processo de extinção do cativeiro do homem e o processo subsequente de escravização da terra. Bem, a lei, a lei 601 de 1850 e o decreto que a regulamenta, 1318 de 1854, traçaram os rumos legais básicos do sistema fundiário brasileiro. Definiu o Instituto de Terras Devolutas e estendeu o controle governamental sobre as terras em geral. Instituiu o registro paroquial das terras, que não tinha função de cadastro e nem de geração de domínio, e que está na base de muitos problemas de aquisição ilícita, né, de áreas ou de formação de documentos. E também em 1855, em função dessa lei de terras e desse controle, já no Império, né, foi criada a repartição geral de terras, que tinha como função identificar e demarcar as terras devolutas. Cabia a ela promover os registros das terras possuídas e dispor sobre a titulação e de revalidação e legitimação da terra. Essa repartição não logrou os objetivos colocados por esse marco legal e a lei de terras também traz como um traço marcante que colocou obstáculos a que os trabalhadores pudessem adquirir as terras, né? E estabelecia-se, então, uma relação umbilical entre políticas de terras e a mão de obra, garantindo que grande parte da força de trabalho permanecesse presa ao latifúndio. Bom, então, essa lei de terras, ela olha para o passado e ela regulariza, ela valida as posses e as cismarias que vinham daquelas condições que eu já expliquei. E ela olha, e em 1891, então, já na República, né, as terras devolutas foram incorporadas ao domínio nacional, incorporadas ao domínio nacional, ficaram de propriedade dos estados. E os estados adotaram as legislações livremente, né? E cabia a eles, então, iniciar a extremação do domínio público ao privado, que não havia sido possível anteriormente. O estado de São Paulo, segundo Leandro Ribeiro da Silva, possuía, naquela época, né, 2/3 do seu território em terras devolutas.
Bom, aqui a gente começa a ter uma compreensão de como essa relação de incorporação, de incorporações de terras, né, pela lógica do latifúndio, vai se dar, então, numa articulação de uma lógica, né, de acumulação, em função da necessidade de se definir como marco desse território um território capitalista, né? Então, nesse sentido, as forças que se articulam são capital, trabalho e propriedade, né? E todo esse território, a exemplo do estado de São Paulo, é desenhado, né, pelo estabelecimento de cidades, né, e a demarcação de um território urbano. Então, ao longo do século XIX, um Brasil urbano, né, se forma, um número grande de intervenções, cujo objetivo era a compreensão e a demarcação desse território. Nós temos, então, uma quantidade enorme, né, de equipamentos ferroviários que vão delimitar, vão demarcar um território civilizado, né? Esse slide mostra as estações que foram construídas, né, inauguradas, e a gente vê que até o final do século XIX, a maior parte delas já cumprem essa função, né? A gente sabe também que a grande maioria dessas companhias ferroviárias que se formaram, elas tinham correspondiam, então, a um plano, né, muito regulado pelo Estado, através de concessões desses serviços e articulação de um capital de fazendeiros e barões que eram proprietários de terras, né, nesse território paulista, né? É óbvio que essa concessão e essa apropriação do território é mediado pelo Estado, ele acontece na medida em que também as terras que passam para o poder do Estado, né, as terras chamadas devolutas, né, aquelas que não haviam sido regularizadas como propriedades privadas, né, há uma sobra, então, nesse processo de ocupação do território, e a demarcação de terras devolutas acontece em par e passo com essa demarcação privada, né, do território. Um bom exemplo desta apropriação, né, através das companhias ferroviárias, já que nós temos o objetivo de entender um pouco como é que se dá essa lógica de apropriação do território, paulista, no caso, aqui a gente tem um exemplo da companhia Mogiana. Ela avança, né, sobre o território paulista. A Companhia Mogiana foi fundada em 1872, então meados da década do século XIX, né, e foi constituída sob a tutela de influentes barões e viscondes e condes da elite paulista, com o objetivo muito claro, obviamente, de transportar o café, fazer com que o café chegasse até o Porto de Santos, né. Tais objetivos são percebidos com mais veemência quando se observa o mapa de expansão da companhia entre as décadas de 1870, quando do início da ocupação e implantação dos caminhos de ferro dessa companhia, em 1915, quando cessam os prolongamentos dos trilhos da linha tronco e aproxima-se a crise financeira da empresa. A gente vê nesse mapa que o objetivo era, de fato, chegar a Minas Gerais, né? Então, nesse período entre até 1915, né? Ou melhor, até 1899, ela chega até Araguari. E depois de 1899, o ramal tronco ele é abandonado e começam a se constituir pequenos ramais em torno da linha tronco. Então, essa é a lógica que acompanha o processo de expansão ferroviário, não só da Companhia Mogiana, que a gente está usando como exemplo, mas também da Companhia Paulista, Companhia Sorocabana. E, em geral, como a lei de concessões desses serviços era federal, né, a lógica de ocupação se dá com a mesma força, né, e da mesma maneira. Aqui a gente começa a perceber como é que esse território, esse já é um mapa do arquivo da FEPASA, né, um acervo extremamente interessante que nós temos tido contato por intermédio de um funcionário, Luiz Macondes, né, que tem um acervo muitíssimo interessante de um material que nos faz, a todos, né, da pesquisa, a gente acaba se questionando de que esse território que foi avançado, que foi sendo engolido, né, pela ferrovia, nos faz refletir sobre um processo, já que nós estamos aqui tentando discutir a desconstrução do espaço, né, já que todas as ações sobre o espaço implicam, então, num processo de desconstrução e construção, acho que ao mesmo tempo, e essa é uma questão que acho que vale a pena a gente levar a sério, né? Desde que eu conheço Zé Francisco, eu acho que essa é uma bandeira extremamente interessante, né? E, assim, acho que o Zé Francisco é essa discussão, né? Assim, incorpora muito bem isso e acaba transmitindo aos alunos essa questão. Então, a gente, ao intervir sobre o território, né, a gente constrói desconstruindo e desconstrói construindo, né? Eu acho que todo esse entendimento de intervenção no território, ele deve ser acompanhado de um processo reflexivo, embora na mesa sejamos todos arquitetos e muito afeitos ao projeto, né, e à intervenção, mas nós temos agora refletido um pouco nesse projeto de pesquisa, qual é, então, como se deu, né, entender o passado, como a Carol colocou inicialmente, entender o passado, né, e fazer projeções, ver como é possível a gente trabalhar com documentação histórica desse processo de modificação do território. Esse é o nosso exercício fundamental agora dentro da pesquisa, até porque todo esse processo implica também na reflexão sobre um processo de desnaturalização através da inserção de cidades que vão demarcar esse território através dessa lógica de expansão ferroviária, né? Então, há um processo de desnaturalização do território e de construção de um cenário, né, de uma urbanidade que se fazia necessária, então, ao longo do século XIX, né? Daí esse patrimônio, esse acervo, né, da FEPASA, que passa por um processo longo de transformação. A FEPASA foi constituída em 1971, né, e ela incorpora o patrimônio ferroviário de quatro companhias: a Companhia Mogiana, a Companhia São Paulo Minas, a Sorocabana e Araraquarense, né, e fundam, então, um capital, uma junção, então, dessas quatro grandes companhias que, como a gente viu no mapa anterior, avançam por todo o território paulista, né. Eles fundam e se formam inicialmente a Companhia Paulista, posteriormente assumem esse nome FEPASA e, na sequência, em 1999, 98, me desculpe, se forma então a rede ferroviária federal, né, que se chama Rede, né, a rede que é considerada, acho que até carinhosamente, como a rede. Depois, neste momento, né, há uma divisão, né, do patrimônio pertencente à rede entre os imóveis não operacionais, são aqueles que são resultantes, né, desse processo de ocupação do território, né, e imóveis operacionais, que estão sob a gestão de concessionárias, grandes concessionárias que estão espalhadas pelo território brasileiro, né? E, no caso dos não operacionais, eles estão sob a gestão de um órgão chamado inventariança, né? E eles estão fazendo o catálogo, tendo domínio desse material, e esse patrimônio, né, que se, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre como ele está organizado, né, ele está na iminência de passar para para um processo de ocupação, né, que, diga-se de passagem, é necessário que nós tenhamos uma noção de território, né, na medida em que a lógica de implantação ela partiu de uma ideia de demarcação, né, de um espaço geográfico muito grande, né. Essa noção escalar agora do projeto é necessário que se tenha, né, com uma ordem e um plano, né, de ação sobre esses espaços remanescentes, então, do processo de ocupação da ferrovia. Aqui, então, a gente tem uma listagem, né, de tipos de imóvel, isso faz parte da documentação da FEPASA, né? Então, a gente tem uma listagem de imóveis, de tipologias variadas de imóveis, que, vendo o projeto do Hampshire Park, a gente vê como é possível, né, uma variabilidade enorme de um patrimônio, de um cenário industrial em processo de falência, né, como pode ser incorporado ao projeto, a ideia de uma destinação correta desses usos, né? E respeitando à medida que nós entendemos que essa construção do território ela já se deu, né? Respeitando de certa forma e não retirando, né, esses elementos que já modificaram o meio natural onde ele se inseriu, né? Então, aqui a gente vê um sem número de equipamentos, né, e de tipologias de materiais, né, que são esse patrimônio pertencente, então, à União. Aqui a gente vê como esse material está sendo registrado, então, cada uma das tipologias dos imóveis, como está sendo compreendido, então, essa vastidão de terrenos que estão espalhados pelo território, sobretudo do estado de São Paulo, que a gente tem esse acervo, né? E a nossa preocupação será, então, como destinar essas áreas, para quê, né? Como os prefeitos, como a população vai exigir que vai se posicionar, na verdade, com relação à destinação dessas áreas frente às políticas públicas daqui para frente, né? Então, são remanescentes de um processo de ocupação, né? E a destinação dessas áreas deve interessar a população, deve vir à tona, né? Deve ficar claro para que se constitua, então, um projeto, né, para essas áreas, que são muitas em todo o estado de São Paulo. Aqui a gente vê alguns exemplos de como estão cadastrados esses imóveis, né? E aqui alguns exemplos. A gente vê imóveis, conjuntos residenciais, residências isoladas, mas também imóveis rurais, estações em bom estado para serem preservadas, para serem recuperadas, para serem, então, assimiladas, então, pela população, desde que a população conheça e entenda o valor também desse patrimônio. Não adianta transformar tudo em centro cultural, né? Sendo que a população não tem facilidade de assimilar. Esse projeto deve ser acompanhado de consultas à população e consultas sérias, né? A exemplo do que os nossos colegas franceses mostraram, esse é um projeto para muitos anos, né? Um projeto que também requer um acompanhamento da população e a participação efetiva, né, nessa proposta, então, e destinação. Mais algumas informações, só para encerrar essa parte com relação à FEPASA? Aqui são alguns dados, né, do patrimônio ferroviário em extensão, né? Então, a gente vai finalizando, então. Então, só dando uma apresentação rápida aqui do que seria esse projeto de pesquisa, que visa, então, que tem o objetivo de desenvolver, então, uma metodologia de caracterização, né, dos imóveis que são remanescentes, então, desse processo de ocupação do território, né? É um grupo de pesquisa que se formou, e acho que é interessante aqui o trabalho da Federal, que sempre há, apesar da nossa mesa agora só terem arquitetos, né, em geral, os trabalhos na Federal se trabalha com economistas, advogados, o pessoal da engenharia urbana, né? Isso me deixa muito, muito feliz, assim, muito satisfeita pelo nível das discussões e pela expectativa, então, sempre muito positiva de todos em direção a um objetivo comum, né? Então, aqui nós temos o objetivo de caracterizar esse patrimônio, né? Criar um banco de dados que seja acessível à população, né? Isso está sendo estudado apenas para 5 municípios que se localizam na região central, na região administrativa central. 5 municípios: Araraquara, São Carlos, Ibaté, Matão e Américo Brasiliense. E entendendo que é uma área, né, uma região em que se tem uma concentração muito grande, né, desse patrimônio ferroviário. Aqui, como mais ou menos a metodologia está organizada, não vou me deter nesse slide para que a gente consiga dar conta, então, de entender um pouco como é que se dá esse processo em escala nacional, né?
Bom, continuando sobre essa questão da gestão patrimonial, essa apresentação que a Kelly fez nos remete à questão de que estes bens, então, passaram a ser incorporados ao patrimônio da União, né, e com essas características de estarem na condição de não operacionais, né, ou seja, estão fora daquele grupo que foi concedido às empresas que operam o serviço ferroviário. Bem, inicio aqui um pouco novamente para que a gente possa fechar a nossa ideia, a nossa proposta aqui de apresentação. Então, essa, como na primeira parte, né, eu apresentei que havia um acelerado processo de transferência, né, de terras públicas. Esse processo ainda continua. Se nós pensarmos em termos de Brasil hoje, do avanço das fronteiras agrícolas, né, ou mesmo essa questão do desmatamento, isso que foi relatado para o estado de São Paulo acontece hoje com o norte do país, né? Essa é uma preocupação que às vezes essas ferramentas, né, que olham, são aplicadas a uma determinada região do país, não servem para outros face aos processos que são desencadeados e com suas singularidades. Mas, enfim, este órgão que tem a função de fazer a gestão patrimonial a nível nacional, ele também enfrenta, né, essas dificuldades, né, e ela é uma, vamos dizer, uma condição que abrange desde a demarcação ou a precisão da confrontação, né, a definição dos exatos limites dos bens públicos, né, as dificuldades de trabalhar, né, frente a uma pulverização, especialmente no caso da União Federal, e considerando que são milhares e milhares de registros de terra a serem geridos. Os bens são... isso, esse esforço que envolve a todos, então, é porque esses bens são devem ser utilizados para atender a coletividade. Né? E superar um paradigma que é aqui no Brasil, também é um ideário, né? De que terra pública é terra de ninguém. Né? Então ela pode ser ocupada, ela pode ser invadida, ela pode ser apropriada, as matas são completamente exploradas, né? E, portanto, um processo de, talvez aqui usando um pouco como a Jane falou, é uma necessidade de criar mudança de mentalidade, né? Mudança de cultura, e é preciso, então, a universidade se propõe a trabalhar isso. E outros grupos, não só a federal, né? Bem, eu passo, então, aqui ao slide sobre, acho que poderíamos passar rapidamente, né? São considerados bens públicos os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, né? Então, União, Estados, municípios, e aí os bens podendo ser geridos, né, nessas várias instâncias. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 20, dispõe sobre quais são os bens que pertencem à União, os bens públicos, e que podem ser, assim, vamos dizer, de uma forma sintética, distinguidos entre os de domínio hídrico, que são as águas públicas de potencial de energia elétrica, mar territorial, águas correntes e águas dormentes, e os de domínio terrestre, do solo, que são as terras devolutas, os terrenos de marinha, os terrenos marginais, os acrescidos de marinha, que são os aterros, né? Os subsolos, enfim, as jazidas e as ferrovias, né? Entre outros. Quanto à sua destinação, né? Bom, antes disso nós passamos, então, quanto à destinação, eles ainda podem ser classificados como bens de uso especial, bens de uso comum do povo e bens dominiais, sendo que os bens dominiais, eles podem ser alienados, né? Eles são também conhecidos como os bens patrimoniais disponíveis ou bens de patrimônio fiscal. Esses bens públicos, eles se submetem a um regime jurídico específico e, via de regra, eles são inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis. Porém, a inalienabilidade não é absoluta. E também, o regime jurídico atende também à especificidade que é decorrente da diversidade, como vocês viram no slide anterior, né? O órgão, então, que na esfera federal lhe cabe a responsabilidade de destinação dos bens é a Secretaria do Patrimônio da União, que utiliza instrumentos legais, então, enfim, de uma legislação patrimonial que é de 1946, que é 9.760, e uma lei federal, 9.636, que é de 1998. Então, esses instrumentos legais muitas vezes colocam, né, situações difíceis e que dificultam, né, essa gestão desse patrimônio, porque eles não atendem à dinâmica dessas mudanças, né, que a sociedade traz. Bem, então, nós vamos aqui dar um passo à frente, né? O importante, eu acho que é para esse seminário, é trazer as mudanças que estão ocorrendo no âmbito da gestão patrimonial e que é de atender, né, as novas demandas, as demandas da sociedade, na medida também em que um novo marco legal, que é decorrente da Constituição de 1988, né, coloca para o Estado e as administrações públicas. Nesse sentido, houve também um pouco retardatariamente, né, mas importante é que esteja acontecendo, a mudança nessa legislação patrimonial na qual eu me referi, para atender ou para estar em consonância com o Estatuto da Cidade e a medida provisória 2220, possibilitando, então, em termos expressos da lei, né, que com essa lei 11.481 de 2007, né, então, que promove uma reforma nessa legislação patrimonial, remover obstáculos à regularização fundiária para os assentamentos de baixa renda em áreas de patrimônio da União. Considerando que o país tem a urbanização, né, de sua faixa litorânea é extensa e a ocupação de mando de áreas frágeis, que são ocupadas, inclusive, ou áreas de terrenos de marinha ou mesmo de mães, né, por assentamentos precários. Então, é preciso tratar e reconhecer o direito, né, dessa população. E então, a FPU pode outorgar a concessão de uso para fins de moradia, ou seja, aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade e a concessão de direito real de uso, assim como, em conjunto com a regularização urbanística das áreas ocupadas, né, que estão previstas nos planos diretores e demarcadas como as zonas especiais de interesse social. Portanto, a FPU, né, procura estabelecer acordos de cooperação para que se possa atuar sobre essas áreas, né, e reconhecer o direito das populações. Atende não só as populações urbanas, mas como as populações ribeirinhas, essa legislação, né, o direito dos quilombolas, e também prevê, né, uma possibilidade de destinar imóveis ociosos para projetos habitacionais de interesse social. E aí, um detalhe, com dispensa de licitação, porque como é terra pública, né, precisa obedecer a uma licitação, mas aí isso cria um entrave para a realização, a destinação desses projetos para as políticas habitacionais. Outro aspecto importante é também o reconhecimento de que os instrumentos de regularização, ou seja, a CUEM e a concessão de direito real de uso, possam ser utilizados como garantia real e financiamento habitacional. Então, isso tudo traz uma nova perspectiva de gestão, uma coisa, um órgão que tem uma prática, né, lá do passado, como vocês viram, e também como, eu diria assim, bastante desvinculado dessa questão da ocupação, da ordenação do território, né, e desse entrosamento, dessa articulação com as outras políticas. Então, essa é uma mudança recente e que tem um impacto muito grande nas nossas cidades. Acho que a Kelly agora retoma para fechar.
Muito, muito rapidamente, então. Deixa eu virar aqui para conseguir ver. A gente trouxe alguns projetos, curiosamente, o Enxerpar, que já apresentado pelo nosso colega. E aqui a gente começa a refletir essa possibilidade de projetos, né, a partir da legislação de extinção da rede, né, que é a Lei 11.843, e que cria uma reserva técnica que, dessas áreas, né, que possibilita, então, uma viabilidade de projeto, sobretudo sobre a regularização fundiária, né, de ocupação dessas áreas. Pasta importante do Ministério das Cidades, claro que atendendo aos objetivos da Constituição Federal, nos seus artigos 182 e 83, e por intermédio do Estatuto da Cidade, obviamente, que é a grande, que nos rege agora, né, em torno das políticas públicas. Aqui a gente tem alguns exemplos do patrimônio na região, são imagens Google, aí, só para entender um pouco como está esse patrimônio, e obviamente que a pesquisa vai ter que passar por uma investigação, né, do material urbano, que consiste, então, no entendimento da amarração desses imóveis no contexto urbano, propriamente dito, ou rural, caso a gente esteja trabalhando também com os imóveis rurais. Então, aqui só algumas imagens e considerações sobre o Enxerpar, que já foi apresentado. É interessante que a gente usa como referência, né, esse parque, que é resultado de um concurso nas proximidades da década de 90 e que inaugura, né, questões ligadas ao projeto de requalificação e renovação, que seriam temas muitíssimo interessantes para a gente tratar aqui e desenvolver também questões acerca dos projetos urbanos que visam, né, a renovação urbana, e quais seriam os princípios, então, de projetos e diretrizes para intervenção na medida em que já há um nível de transformação da paisagem, né, e como, então, projetar espaços que já são marca, né, de um tempo. Então, acho que é um projeto extremamente cuidadoso, né, na medida em que, primeiro, que há um diálogo muito estreito com a comunidade e, a meu ver, no desenho há um cuidado da reinserção desses elementos construídos como elementos da paisagem, como estrutura de uma paisagem construída, né, demasiadamente construída. Então, aqui apenas algumas considerações, né, eles, o projeto tem uma escala regional, né, tem uma preocupação regional da intervenção num patrimônio ferroviário também, né, na verdade é um complexo grande de antigos edifícios, uma área industrial muito, muito grande, né, que abarca cerca de 17 municípios. Para a compreensão desse grande território, foi dividido em 7 porções, e o objetivo principal era a configuração de um corredor verde, né? Do corredor verde, de parâmetros ambientais para o desenho desse corredor verde, foram sendo destinadas áreas com equipamentos que trabalhassem, então, a identidade das populações que estavam nas imediações. Aqui a gente tem uma imagem da implantação de um trecho do parque e, ao lado, algumas fotos de como o parque foi desenhado sobre essa estrutura já que modifica, então, o meio natural. Né? Essa foi uma marca, grande marca do desenho do arquiteto Peter Latz, nesse caso. São imagens do site do arquiteto, do paisagista Peter Latz, nesse caso. E mais algumas imagens. Aqui um projeto da FEPASA, né, numa cidade muito pequena, né, que visou a recuperação da estação e a amarração da estação num contexto urbano. Da estação se desdobraram, da relação da estação com a cidade, se desdobraram, então, a ocupação de outros espaços, uma piscina pública e uma quadra poliesportiva, que hoje já tem pista de skate, já está bem diversificado. Então, a estação e essa relação da ferrovia com a cidade, coisa muito difícil de se ver no Brasil, de ser desenhado, de ser incorporado, então, o trem como elemento urbano, né? A gente vê um bom exemplo aí, um projeto que sai da própria FEPASA. E aqui uma proposta que nós, quase em oposição ao que a gente vê no Encher Park, uma proposta do escritório Jaime Lerner para o complexo ferroviário de Campinas, talvez seja de maneira mais arbitrária, não houve consulta à população, né? E é um projeto bastante grande, né? Que tenta modificar toda a área e incorporar esse, na verdade tem a proposta de incorporar esse complexo ferroviário, né? Que fica no centro da cidade, mas é um grande projeto com torres, habitação, centros empresariais, comércio, enfim. Só alguns exemplos de como isso está no Brasil, né, como está sendo pensado. Desculpe.
Eu acho que a gente, então, conclui a apresentação. Eu espero que tenha ficado claro esse nosso diálogo aqui, mas a ideia é de pensar, dentro dessas mudanças, né, institucionais e de como, né, nós, do outro lado, que representamos a demanda, né, podemos provocar ainda mais essas mudanças, né? E talvez aí, dentro do conceito do fórum, mudar essa visão, partindo para aquilo que nós poderíamos preservar, né? Ou seja, desconstruindo, né? Aquilo que é a prática do órgão. A prática mais comum do órgão. Então é isso. Obrigada pela atenção aí para vocês.